Bom dia, queridos amigos, ouvintes da Rádio Vibe Mundial 95.7 FM, São Paulo, Brasil. Hoje, sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2020, são 6 horas da manhã. Eu sou o João Paulo Miranda e este é seu programa, nosso programa Semente Abstrata. Se vocês quiserem conhecer um pouco melhor do nosso trabalho, por favor, visite a nossa página no Facebook, facebook.com/sementeabstrata. Nossa página no Instagram, instagram@sementeabstrata. Nossa página no YouTube, youtube.com/sementeabstrata. No YouTube especificamente, você vai poder entrar em contato com o nosso trabalho através de centenas de vídeos que já devem estar chegando aí por volta de 200 ou talvez até mais de 200 vídeos, contando ainda do período do nosso antigo e saudoso núcleo 137. Temos trabalhos ali, acredito que desde 2014 ou 2015. Mas cá estamos no ano de 2020, aqui na Rádio Vibe Mundial, e agora é o projeto Semente Abstrata, que Ademir Serafim Júnior e eu tocamos aí com o maior carinho e com a maior gratidão pelo retorno sempre carinhoso e positivo de todos vocês. Tá bom, pessoal? Muito, 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 realmente muito, muito obrigado pelo retorno. Nós agradecemos a vocês, porque sem vocês esse trabalho não existiria, né? Não teria havido prosseguimento. É um projeto que desde o início do Núcleo 137 já vai para 7 anos. Auspicioso ciclo de 7 anos, né? 2013, já estamos em 2020. E aí agora já entrando no segundo para terceiro ano do Semente Abstrata. Tá bom? Então eu aqui em nome do Ademir Serafim Júnior, nosso querido irmão, que hoje não pode estar presente, eu agradeço a todos vocês. Tá bom, pessoal? Entrar em contato, você também pode entrar em contato pelo e-mail sementeabstrata@gmail.com. Um recadinho rápido, quem tiver interesse em participar, né, para começar a estudar de uma maneira mais profunda e de uma maneira mais consistente todos esses assuntos que nós discutimos aqui semanalmente, pense bem em entrar no curso peregrino da Sociedade Brasileira de Eubiose, agora aqui no ano de 2020. Já vai se programando no departamento do Sumaré, que é onde eu sou instrutor do peregrino, que é o portal de entrada para a iniciação eubiótica. O curso se iniciará no dia 2 de abril, é uma quinta-feira, pontualmente às 20 horas. Você já pode, se você tiver interesse, ligar para o departamento e já deixar o seu nome, tá bom? O telefone é o 11 São Paulo 2667-0760. Procure ligar a partir das 15 horas, de segunda a sexta-feira, entre 15 e 22 horas, tá bom, pessoal? Mas tem bastante tempo ainda, mas já vai se preparando, já vai se programando para entrar nessa jornada fantástica que é a iniciação da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? A iniciação JHS. Certo, pessoal? Vamos lá. Nossa, já passaram 4 minutos. Como o tempo voa, falar de um assunto tão extenso e fascinante como esse em pouco mais aí de 20 minutos vai ser um desafio e tanto. Mas vamos lá. Vou procurar trazer aí alguns elementos a mais relacionados aos mistérios da Lua. Da Lua, né? A nossa tão querida, amada Lua, né? A Lua dos... A Lua do amor, né? A Lua dos namorados, a Lua dos amantes, né? A Lua que também está conectada aos sortilégios, feitiços, encantamentos, né? A sempre misteriosa Lua. Agora eu me lembro até daquela linda música do Caetano Veloso, Shy Moon, né? A Lua tímida. E ela tem essa canção, o Caetano a compôs e escreveu a letra em inglês, mas ela é uma canção muito lunar, né? Muito lunar. Fala justamente desse do quanto ela é misteriosa, né? Do quanto nós somos intrigados e o quanto a lua nos encanta, né? E nos enfeitiça, certo? Mas, pessoal, é o seguinte: eu vou trazer algumas reflexões a respeito dos mistérios da lua, que são muito inúmeros, são profundos. A lua é elemento essencial no hermetismo, na astrologia, né, na cabala hebraica, na mitologia, nas mitologias, nas tradições, né? Sempre o aspecto lunar é muito, muito enfatizado. Em primeiro lugar, porque se trata do próprio aspecto feminino, né? Do próprio aspecto feminino. O aspecto feminino que é receptivo, né? Digamos assim. Se tem a ideia de que o aspecto feminino é meramente passivo e receptivo, isso é uma grande falácia, isso é uma grande mentira, né? Porque, na verdade, o aspecto feminino ele é receptivo em um primeiro momento. Num segundo momento, ele é ativo. Por quê? Porque o aspecto feminino é o gerador. É a mulher que gera a vida, né? A mulher que gera o novo ser. Assim como a própria terra, a terra também, né? Por isso que nós chamamos a mãe terra, né? Nós não falamos o pai terra, né? Nós falamos a mãe terra, porque a mãe terra é o nosso lar, a mãe terra é o que não é, é a nossa nutridora, né? É a que nos mantém, é a que gera a vida, que gera a vegetação, que gera os frutos, que gera seus filhos, né? Todos somos filhos da terra, né? Do reino mineral ao reino vegetal, o reino animal e o reino humano. Todos nós somos filhos da terra, né? E nesse aspecto, é claro que a terra tem uma conexão absolutamente forte com a lua. No hermetismo, nós sabemos que a lua não se trata de simplesmente um satélite, como a ciência apregoa, né? Como a ciência afirma. E não que isso esteja errado, mas sob o ponto de vista da astronomia está correto. Mas sob o ponto de vista do hermetismo, e não apenas do hermetismo, da mitologia, das tradições, e que na qual se insere a própria mitologia, a cabala, a Lua é um planeta sagrado. Né? A Lua é um planeta sagrado que tem essa conexão profunda com a Terra, por ser a Terra uma própria filha da Lua. Né? Nós somos derivados diretamente na Lua. Digamos assim, os nossos progenitores são chamados, a uma hierarquia que é chamada de Barixades, né? Os Pitris Barixades, que são uma hierarquia criadora relacionada ao princípio lunar, né? Relacionada à Lua, logo também ao princípio feminino. A Lua, ela representa também, sob um outro aspecto, né? Ela é a geradora da vida e e tem a sua conexão muito forte com a matéria, porque aí, sob o âmbito mais profundo aí da cosmogênese, nós falamos que Purusha, né, que você chama de espírito, seria um princípio andrógeno, que você pode conectar, por exemplo, fazer uma conexão direta, uma analogia direta na mitologia com Urano, né? Urano é o progenitor, né, o progenitor de todos os deuses. E, na verdade, Urano é... A princípio parece que é um princípio masculino, mas na verdade é um andrógino. É um andrógino, é um pai e mãe, nós chamamos assim pai e mãe cósmico, né? Que na tradição da Cabala é chamado de Adam Kadmon, né? O pai e mãe cósmico. Que é para que haja a geração do mundo das formas, né? A geração da matéria, se projetar na matéria, precisa existir o quê? Precisa existir a polaridade. Então, a polaridade, né, que gera, separa o espírito, o pai e mãe cósmico, da matéria, que aí, no caso, é esse princípio eminentemente feminino, né, receptivo num primeiro momento, pois recebe os eflúvios de Adam Kadmon, recebe os eflúvios de Urano, e aí, com isso, recebendo esses eflúvios, sendo fecundada, passa o quê? Passa a ser geradora, passa a ser uma força geratriz, pois geradora da própria vida, né? Então, a Lua, o aspecto feminino, é a Lua que faz a conexão de todo, de tudo, né? Faz a conexão da nossa própria vida, faz a conexão da nossa própria existência, a nossa conexão com a própria Mãe Terra, da qual, sendo que eu já falei que a Terra é filha da Lua, assim como a conexão com o próprio sistema solar, não é verdade? Se diz no hermetismo, na teosofia, que nada entra ou sai da Terra que não seja pela Lua. Claro, isso sob um aspecto mais profundo, um aspecto mais filosófico. É, assim como isso se pode projetar também, né, pela própria lei hermética da correspondência ao próprio ser humano, como a Lua rege a nossa alma, se diz também que nada entra e nada sai do nosso ser que não seja através da nossa alma, que é o nosso princípio lunar. Portanto, a Lua, ela faz a separação num primeiro momento, né? Ela separa o espírito da matéria, mas ao mesmo tempo ela que faz a junção, ela que é o princípio agregador, lembra? Ela é o princípio criador, ela é o princípio que engendra as formas, né? Que forma o corpo humano, que forma o corpo dos seres dos outros reinos, enfim. Ao mesmo tempo ela faz a conexão com o resto do sistema solar, certo? Então, como a Lua ela possui quatro fases, né? Ela é muito rápida, o seu trânsito é muito rápido, ela fica em média 2 dias e meio em cada signo, né? Então ela transita pelo zodíaco, pelo ciclo de 28 dias, que está conectado diretamente ao ciclo catamenial, né? O ciclo menstrual feminino, logo a fertilidade feminina. Mas ela faz essa conexão, né? Ela faz esse trânsito através do zodíaco em 28 dias e a cada semana ela passa por uma fase. São quatro fases lunares durante o mês. A lua nova, quando ela está em conjunção com o sol. A lua crescente, quando ela está em quadratura com o sol. A lua minguante, uma outra quadratura com o sol. E a lua cheia, quando ela está em oposição ao sol, né? Quando a Terra se interpõe entre o Sol e a Lua, né? Aí, como caso, o pai e a mãe, né? O Sol como pai e a Lua como a mãe. Mas, conforme a Lua vai transitando, né? Vai transitando através do zodíaco, acompanhando o próprio movimento da Terra, ora ela se inclina mais para a direção de Vênus, cujo aspecto também, né? Cuja natureza venusiana também é feminina. Logo, se fala que o Vênus seria o aspecto feminino superior. Vocês podem, se tiverem interesse, dar uma olhadinha no Apocalipse, que é o livro, provavelmente o livro mais hermético da Bíblia, do Novo Testamento, no caso. E ali no Apocalipse, capítulo 12, São João, evangelista, que escreveu Apocalipse, se refere à mulher vestida de sol. Né? Mulher vestida de sol, que é o próprio quê? O aspecto feminino superior, né? O aspecto venusiano, arcano 3, nós já falamos aqui do arcano 3. Então, ora a Lua se inclina mais a Vênus, e Vênus aí sendo o primeiro planeta no caminho em direção ao Sol, logo aos planetas interiores, Vênus, depois Mercúrio, que é o alquimista, né? É o mensageiro dos deuses, é Hermes, e é também o alquimista, representa o princípio da própria alquimia, e logo, na sequência, o Sol, que é o próprio centro do sistema solar, né? Lembrando que a alquimia é o processo de burilação, o processo de aperfeiçoamento da alma humana, que se fala de uma maneira figurada, na transmutação da pedra bruta na pedra filosofal, por exemplo, ou também no chumbo em ouro. Aí, no caso, o chumbo sem o ouro sendo o sol. Então, quando a Lua se inclina a Vênus, ela mira ao Sol através dos planetas que nós chamamos interiores. Primeiro, Vênus, que é o aspecto feminino exaltado, o aspecto feminino superior, e Mercúrio, logo depois, o Sol. Lembrando que o ciclo lunar é de 28 dias e o ciclo venusiano é o ciclo de 9 meses, que representa, claro, aí, como todos nós sabemos, o próprio ciclo da gestação humana, Vocês veem que está tudo relacionado, está tudo bem conectado. Quando a Lua se inclina, né? Quando ela encontra, quando ela está mais próxima no seu trânsito, do outro lado, né? Indo já para os planetas exteriores, ela se aproxima mais de quem? De Marte, que é o primeiro planeta exterior, depois da Terra conectada, né? Sempre com a própria Lua. E depois nós temos Júpiter e Saturno, né? Aí já são os planetas exteriores que são os senhores da. Chamamos Saturno e Júpiter como senhores da evolução, né? Os termômetros da evolução humana. Sendo Saturno o alfa, né? O passado, e Júpiter o ômega, o futuro. Mas quando a Lua ela se conecta a. Quando ela está mais próxima, né, ela faz a conexão aí com os planetas exteriores, ela o faz através de Marte. E Marte, embora seja um princípio masculino, eminentemente masculino, vocês veem, enquanto Vênus, né, que está do outro lado, é um princípio feminino exaltado, Marte representa, apesar de ser um princípio masculino, representa, tem uma conexão muito forte com a própria Lua. Porque Marte, no hermetismo, na teosofia, na astrologia, é a própria alma, representa a própria alma do planeta Terra, a anima mundi, né? É a grande esfinge. Então, tanto a Lua conectada a Marte, possui esse aspecto muito forte de esfinge. Lembrando que o arcano 2, a Papisa, é um arcano regido pela Lua, ela está sentada sobre um trono onde se vislumbra, onde se vê uma esfinge, né? E o arcano 11, que nós já tivemos também a oportunidade de falar aqui no Semente Abstrata, é o arcano da própria esfinge, o arcano à força, o arcano 11, onde nós vemos aquela figura feminina, andrógino, mas com uma aparência mais feminina, segurando a boca de um leão. Esse é o arcano 11, esse é o arcano de Marte, que representa, portanto, a alma, representa a grande esfinge, e Marte, representa a esfinge porque representa a ânima da própria Terra, né? O anima mundi, e o Marte de cada um de nós representa também um aspecto da nossa própria alma. Aí Marte, depois, após Marte, nós temos a conexão aí com Júpiter e Saturno, como eu já falei, são os senhores da evolução. Aí depois de Saturno, que é o último planeta visível, aí temos aquelas forças que estão além do espaço com limites, né? Elas já fazem parte de uma consciência maior espiritual, por isso que rege os ciclos, rege a coletividade, rege a humanidade como um todo, que é Urano, Netuno e Plutão, que não cabe ao caso falar agora, né? Mas vocês veem que, olha que curioso, né? A Lua, ela faz a Lua Terra faz a interface, né? Entre os planetas exteriores, começando com Marte, e os interiores, né, começando com Vênus. Então, tanto Marte como Vênus representam a ponte para essa transformação alquímica da nossa própria alma, que está ligado que é o decifrar da própria esfinge. Vocês lembram que o lema da esfinge era qual? Decifra-me, eu te devoro. Porque quando nós não deciframos a nossa esfinge, né, quando nós não entramos nos mistérios da nossa alma, eles permanecem ocultos através das nossas sombras, através das sombras. Aí estão conectados aos mistérios do lado escuro da Lua, né? Do que nós chamamos também o cone da Lua. A Blavatsky chamava da oitava esfera obscura da Lua, onde está guardado todo o nosso passado mais sombrio, tanto da anima mundi, dessa grande esfinge coletiva, como de cada um de nós. E esse aspecto, especificamente, por exemplo, na astrologia, está bastante relacionado a Lilith. A Lilith, tá? É o aspecto obscuro, escuro, sombrio das nossas próprias almas. Mas esse processo todo, que é um processo alquímico, vocês veem que o planeta que está na, na o, plane, o último planeta exterior visível é Saturno, cujo metal relacionado a Saturno é o chumbo, é o peso, e o planeta que é o centro do sistema solar, nesse caso o opositor, né, da própria consciência do Sol, por que não dizer assim, né, É o próprio, é o sol que representa, cujo metal representa o ouro. Então, é a transformação do chumbo de Saturno no próprio ouro solar, né? Fazendo todo esse caminho, então, de passar por Saturno, Júpiter, Marte, Lua, Terra, Vênus, Mercúrio, Sol. Certo? E vocês veem que a Lua, a Lua está, ela faz ela é a interface, ela faz isso, ela faz a separação e, ao mesmo tempo, a agregação. Ela representa o que nós chamamos de próprio umbral, de próprio umbral, né? Então, o decifrar da Esfinge é o decifrar dos próprios mistérios da alma humana, logo, é o decifrar dos mistérios que estão todos relacionados à própria Lua. Então, por isso também que ela tem esse aspecto muito grande de luz e de sombra, né? Porque ela rege a polaridade. Lembra, o arcano 2, que é o arcano Apapisa que rege a Lua, o número 2 representa uma polaridade, né? O arcano 11, que é a alma da Terra, o arcano de Marte, o próprio número 11 também representa uma polaridade. Você reduzindo 11, você chega ao 2. Logo, você tem a conexão direta com o arcano 2, a Lua, revelando aí todos os mistérios. Todos não, né? Mas alguns dos mistérios mais profundos da própria Esfinge. E esse processo, né, de defrontação, de confrontação, nós falamos mais nesse sentido, de confrontação com a nossa própria esfinge, de confrontação com a nossa alma, com o lado, com as nossas sombras, faz parte desse processo essencial, faz parte essencial desse processo alquímico, que é a transformação do chumbo presente na nossa alma, das sombras, em ouro, né? É a transmutação da pedra bruta na pedra filosofal, né? Nós falamos também na eubiose, na transformação do jiva, né? Do jiva em jivatman, né? Do jiva, o ser humano comum, vida, energia, no jivatman, aí como vida, consciência, sendo que a lua aí é sempre a mediadora. Ela tem sempre esse papel de mediadora. Ela separa e, ao mesmo tempo, ela agrega. Ela rege tanto a luz, ela é a mãe, né? Ela representa a maternidade. Todo o mistério do sagrado feminino está relacionado diretamente à lua, mas, ao mesmo tempo, ela também trata das sombras, né? Ela também rege o mundo das sombras, o mundo dos sortilégios, o mundo dos encantamentos. O mundo sombrio, né, o lado obscuro e sombrio da nossa alma individual e da nossa própria alma coletiva da Terra, sendo a esse aspecto, portanto, lilithiano, que eu já me referi, e relacionado ao lado escuro da Lua, né, o lado e o como a Lua, ela sempre acompanha o movimento da Terra, ela só mostra uma face dela, a face luminosa, mas ela tem a face sombria. Então, ela é a senhora da polaridade. Aí nós lembramos que uma das sete leis herméticas, eu já me referi agora há pouco à lei hermética da correspondência, agora eu me refiro à própria lei da polaridade. É um princípio, está falando aí da lua direto. Está falando da lua direto, né? A própria polaridade. Luz e sombra. Luz e sombra. E o professor Henrique José de Souza, o fundador da nossa escola, da Sociedade Brasileira de Obiose, né? Ele e a dona Helena Jefferson de Souza, um pouco antes do professor Henrique falecer, sair do contexto aqui do planeta Terra, em 1963, ele disse que o grande legado que ele queria deixar, e o grande anseio dele, o grande desejo, era que todos nós, né, nós seres humanos, compreendêssemos melhor o próprio princípio da polaridade, entendêssemos melhor a polaridade, né? Porque não existe luz sem sombra, não existe sombra sem luz. Nós devemos procurar entender esse processo, iluminar e buscando, né, o sentido de Dharma, né? O Dharma sendo aí a própria lei justa e perfeita, que também não deixa de ser um aspecto da Lua, né? O arcano 8, que também que nós já falamos, que representa a própria lei, o próprio Dharma. Certo, pessoal? Foi muito bom bater esse papo aqui rápido com vocês sobre a Lua, esse assunto fascinante. Eu sei que ainda tem muita coisa, né? Muitos macaquinhos aí ficaram pulando nos sótãos, né? Nos sótãos, mas faz parte, quem tiver interesse em se aprofundar, né? Busque boas fontes de estudo e por que não, né? Pensem a respeito de entrar no processo da iniciação, lembrando que a nossa querida Sociedade Brasileira de Eubiose está de portas abertas, tá? Com seus diversos departamentos, representações no Brasil e no mundo, e também o próprio ensino à distância. Quem tiver interesse pode entrar em contato conosco, que nós teremos o maior prazer em divulgar. Tá bom, pessoal? Fechando então, desejo a todos uma ótima semana. Semana que vem estaremos de volta e deixo aqui um grande beijo, um grande abraço a todos vocês. Até logo.